mês de abril é um mês de conscientização sobre o autismo. O que é o autismo e como é feito o diagnóstico? É o que nós vamos saber agora com a psicóloga Jéssica Barbeto, do Hospital Bom Samaritano, que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais nesse mês, né? O mês de conscientização do autismo, onde é extremamente importante que a gente fale sobre o assunto para que cada vez mais as pessoas tenham acesso às informações. O autismo, ele é um transtorno.
É isso que eu ia te perguntar, o que é o autismo?
É o transtorno do espectro autista, né, que a gente chama. Espectro porque ele tem inúmeros sintomas, e esses sintomas, eles aparecem de diversas formas, né, com intensidades diferentes. E para a gente conseguir diagnosticar, ele é um diagnóstico clínico, então não existe hoje um exame que faz com que a gente chegue nesse diagnóstico. É feito toda uma avaliação clínica com os profissionais ali que fazem um acompanhamento com a criança, pediatra, neuropediatra, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, para a gente conseguir fechar um diagnóstico aí do transtorno a partir daqueles sintomas que as crianças apresentam, né? E se enquadram no DSM ou então no CID-11.
É muito difícil esse diagnóstico? Ele é demorado? Em quanto tempo você pode fechar um diagnóstico para uma criança?
Olha, hoje em dia o diagnóstico está cada vez mais recente. Nós temos crianças ali com 9 meses de idade, a gente já fechando um diagnóstico, dependendo do grau, da intensidade dos sintomas que aparecem. Mas normalmente começa a chamar atenção quando apresenta atraso na fala. Que é um dos primeiros sinais, não são todas as crianças que apresentam, mas bastante delas têm. E esse atraso na fala chama a atenção da família, chama a atenção dos professores, né? Aquela dificuldade de socialização, de conversar, e aí a gente começa a fazer uma avaliação. Dependendo ali da rapidez em que é procurado um auxílio e dependendo da quantidade de profissionais que estejam envolvidos, a gente consegue fechar uma avaliação ali em 2, 3 meses.
Há uma margem de erro nessa avaliação, se houver um erro?
Olha, o que eu tenho visto algumas vezes, porque quem fecha laudo é o neuropediatra, né? Uhum. Ou então o médico responsável ali pela criança. Acontece às vezes dele acabar fechando um diagnóstico, porque a criança tem um atraso no neurodesenvolvimento, e a partir do momento que é feita a estimulação, ele retira esse diagnóstico. Claro que ele verifica esse avanço, aqui a gente fala que a criança não está mais inserida dentro do espectro, não tem mais aquelas características de atraso.
Uhum. Agora, e qual é a causa do autismo? Não se sabe ainda exatamente.
Olha, o autismo a gente chama como multicausal. Não existe hoje uma causa que determine, né? Assim, é por isso que o autismo acontece. Mas a gente aqui inclui questões ambientais, a questão de idade gestacional, também a questão de ter casos na família, né? Então, de como que é feito a estimulação dessa criança no período na primeira infância, que é super importante, quais as exposições de produtos químicos que ela foi durante a gestação, ou então ali na primeira infância. Então, tem inúmeras coisas que podem causar o autismo, mas hoje não tem nada que determine.
Está aumentando o número de casos de crianças com espectro?
Tá, inclusive o último estudo que a gente teve, aqui no Brasil ainda não saiu a incidência, né? Agora vai sair com o censo que eles fizeram, mas nos Estados Unidos o último, ele estava, acho que de 10 anos atrás, era de 1 a cada 150 crianças, e recentemente foi fechado 1 a cada 36 crianças.
Nossa, como aumentou então, né?
Aumentou bastante.
E por quê? Qual que é a explicação?
Olha, a gente também não tem uma explicação exata para isso, mas nós temos hoje um conhecimento muito maior sobre o assunto. Então, esse conhecimento, ele faz com que desperte nas famílias e também nas escolas essa preocupação com o atraso nas crianças e que leva esses pais para a investigação. E por isso a gente consegue fechar um diagnóstico. A própria equipe médica e a equipe ali multiprofissional tem muito mais informação hoje para conduzir um caso e também para fechar um diagnóstico. E também por conta das questões ambientais, que hoje estão muito diferentes de como era antigamente, né? As crianças antes, elas tinham muito estímulo, brincavam com muitas crianças, e hoje elas já são hiperestimuladas ali com as telas, né? Ficam mais sozinhas. Então, tudo isso contribui para não ter essa socialização, ou então um atraso no desenvolvimento da fala, enfim.
Uhum. Quais são os estímulos que uma criança deve ter na primeira infância?
O estímulo que ela deve ter é, assim, ela precisa ser estimulada a parte cognitiva, então, de você incentivar ela a querer esse contato, a ter contato visual, aquela brincadeira de fazer cosquinha, de ficar conversando com ela o tempo inteiro, né? Tudo isso estimula a criança também a engatinhar, a andar, né? Ela precisa, e também, às vezes, o que a gente começa a fazer? Muitas vezes a gente faz pela criança, né? Então, ela não precisa pedir, ela não precisa participar. Às vezes, por conta da nossa rotina do dia a dia, a gente acaba deixando a criança muito em tela. Então, na tela, ela tem um controle total. Ela assiste o que ela quer, ela acaba voltando, bloqueia, pula anúncio. Ela tem um controle total da situação. E no dia a dia não é assim. Então, quando ela vai socializar, ela começa a ter dificuldades, né? De ficar na escola, de aceitar ou não. Às vezes é mais fácil a gente dar ali uma alimentação que a criança, por exemplo, bolo, ela gosta muito de bolo, a gente sempre dá bolo, mas aí ela tem uma dificuldade alimentar, não come arroz e feijão, mas se a gente não incentivar, ela também não vai comer.
E qual é a relação disso com o autismo?
O autismo, um dos sinais do autismo, eles têm uma dificuldade na alimentação, né? Que eles têm algumas sensibilidades ali, né? Então, eles acabam tendo uma seletividade alimentar muito grande. Algumas crianças chegam a não conseguir comer nenhum tipo de alimento, ficam só no líquido, né? Outras são mais seletivas, mas no sentido assim, ele não come carne, não come arroz e feijão, só come separadinho, cada um tem uma característica, mas é muito marcante a seletividade alimentar e precisa aí do incentivo da família, da escola, de todo mundo que se envolve com a criança.
A criança, ela nasce com autismo ou ela desenvolve na primeira infância?
Ela nasce ali já com a predisposição, né? E tanto que os primeiros sinais a gente já consegue perceber nos primeiros meses da criança, porque se a gente souber todo o padrão ali de desenvolvimento da criança, a gente começa a ver qual que é o mês que ela tem que já conseguir acompanhar o seu olhar. Então, isso já chama a atenção da gente, né? A criança não está querendo colo, ela gosta de ficar sozinha, ela não gosta de acompanhar o olhar. Então, tudo isso faz com que isso chame a atenção, né? Então, ela já nasce com essa predisposição e vai desenvolvendo ali ao longo do percurso. Acontece também de algumas crianças ela ter um desenvolvimento típico, até, por exemplo, um ano de idade, um ano e meio, e depois ela regride. Então, a criança fala, ela começa a ter todo o desenvolvimento e depois ela para. Tem a poda neural e ela faz esse atraso, para de falar, para de se desenvolver ali a socialização dela e é diagnosticada com autismo.
E qual o tratamento? Quais são os tratamentos, né?
Hoje a gente tem o tratamento, ele é o acompanhamento multiprofissional, tanto com o neurologista, né, que vai dar ali os caminhos para essa família, psicólogo, fonoaudiólogo, psicomotricista, terapeuta ocupacional, algumas crianças também fazem fisioterapia, e também algumas precisam ali tomar medicação. Porque muitas vezes vem associado com algum outro transtorno também.
Associado com outros transtornos.
Isso.
E aí, a criança precisa dedicar uma boa parte do dia, então, para esses tratamentos?
Sim, muitas crianças, elas fazem muitas horas de terapia. Então, tem crianças que fazem, assim, chega a fazer 25 horas semanais de terapia. Uma quantidade bem alta. E aí, essa terapia, ela não pode ser só numa clínica ali, entre quatro paredes, o terapeuta e a criança, né? Precisa inserir a família, precisa inserir a escola, todo mundo precisa trabalhar junto para o desenvolvimento dela.
E quando os pais trabalham o dia todo fora, como que eles fazem, hein?
Olha, é difícil, hein? Mas aí sempre tem alguém, algum responsável que vai ficar ali com a criança e esse responsável é que é sempre orientado a como conduzir, né?
E até quando essa criança ou já um pré-adolescente precisa desse estímulo? É a vida toda ou só nessa fase de desenvolvimento?
A gente não tem ali, assim, uma data, né, que a gente passa para os pacientes. O que a gente tem, a gente vai avaliando o quanto que a criança precisa de auxílio, né, que isso também determina o grau de autismo. O quanto que ela precisa de apoio de uma outra pessoa para ela realizar as atividades diárias. Então, conforme ela for adquirindo essas habilidades, conforme a gente for fazendo ali o treinamento com ela e ela for conseguindo socializar, conversar, né, fazer essa parte social e todo o resto ali também, a parte motora, a parte sensorial, a gente vai diminuindo essas terapias com o propósito de dela conseguir essa autonomia.
Agora, o que vocês estão percebendo, então, é que a pandemia prejudicou muito o desenvolvimento de muitas crianças.
Sim, com certeza. É porque a pandemia, ela acabou fechando todo mundo dentro de casa, né? Uhum. E as crianças, que a gente chama de crianças de pandemia, elas ficaram sem o estímulo que a gente tem, principalmente na escola. Né? Elas ficaram sem a escola. E hoje em dia, as crianças, elas já não têm mais... As pessoas já não têm mais tanto filho, já não têm tantos primos. Que antigamente, todo mundo brincava junto, na rua, correndo. E hoje em dia, já não é mais assim. Então, toda essa parte de socialização, a criança tem muito mais estímulo dentro da escola. E elas ficaram sem. E aí, os pais precisavam fazer trabalho remoto. Então, também precisavam deixar cada vez mais os filhos ali nas telas. E as telas não fazem a estimulação necessária para o desenvolvimento cognitivo.
Entendi. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações e um ótimo dia.
Obrigado eu pelo convite.
Nós conversamos com a psicóloga do Hospital Bom Samaritano, Jéssica Barbeto, que nos falou sobre o autismo, porque o mês de abril é o mês de conscientização do transtorno do espectro autista.